Noi stavamo studiando sobre l'unicità di Hashem, cioè come che Hashem è unico in tutto il mondo e che non c'è nada fuori di lui, e questo è qualcosa che noi dobbiamo accreditare, certo? Si apprende la Torah basicamente da onde? Shema Yisrael Hashem, a che non Hashem Echad? E con tutto, sorge una domanda, se noi dobbiamo analizzare questo, pesquisare o no, che significa accreditare in Dio che Dio è un Dio è unico. Quindi, la verità si riferisce che se la persona precisa analizza, quando non dice la Torah, date lo che a Vichav Avdeo, Bilbao Shalem, Nefesh Kapetza, saiba a Dio tuo Signore, certo, Dio dei tuoi pais, eccetera, che significa quando la Torah non dice saiba a Dio? Che significa sapere a Dio, conoscere a Dio? Certo? Então, todo aquele que pode, significa que todo aquele que pode pesquisar, analisar sobre isto, ou coisas semelhantes, os assuntos, ele deve tentar fazê-lo. Ou seja, se você tem uma chance de sentar e estudar e tentar pesquisar, ah, eu acredito em Deus. Nós já falamos sobre isso semana passada, que existe a fé muito abrangente. E tem que ser algo mais focada, mais profunda. A pessoa deve tentar analisar conforme todas as condições e possibilidades. Então, já vimos sobre isto que aquele que tem condições de analisar uma coisa e não faz, já tem condições de se aprofundar num conhecimento, numa ideia, ele deve fazê-lo. Para entender do que está se tratando, já. Eu vou falar para eventualmente uma receita para cozinheiro, ele vai querer entender eventualmente quais são as características do alimento e por que ele fazendo assim sair desta maneira, para quê? Para poder inovar, para poder entender melhor e poder fazer a coisa com mais intensidade, quando você sabe o que você quer. Nós dimos o exemplo famoso do soldado que vai para frente de batalha. Então, como ele compara essa pessoa com uma pessoa doente, aquele que não se aprofunda, e tem aquele que conhece a doença e conhece como tratá-la, a cura, etc. E muitas vezes ele se apoia no médico que vai curá-lo com vários medicamentos diferentes, mas ele não se aprofunda de ver ele mesmo do que se trata. Ele confia no médico e saber se realmente está indo do caminho certo, da forma certa. E ele poderia, através disto, simplesmente, eventualmente, fazer alguma coisa que ele não fez, ou deixar de fazer algo que ele fez. Se você vai no médico, o médico te diz um tratamento. Se você sabe mais, você pode se cuidar mais ainda. Se um paciente que está dedicado e esforçado, ele pode, como chama? Acelerar o processo. Por exemplo, uma pessoa que operou da ortopedia tem que fazer fisioterapia, certo? Aí ele faz fisioterapia, mas se explica para ele o que estamos querendo dele, ele pode fazer mais ainda. Cada instante que está lá, ele trabalha os músculos para reconstituir, para fortalecer, etc.
Se esforçar mais.
Não somente mais na quantidade, senão também mais na qualidade.
Então tudo que tem que fazer, você tem que entender.
De preferência.
Mas tem várias leis na Torá que você não entende, você tem que fazer.
Mas tem que tentar entender. Tem que tentar estudar e entender. Se mesmo assim você não entendeu, isso não te isenta do cumprimento. Mas você deve tentar entender. Por exemplo prático. Você compra um aparelho e você lê o manual para ver como melhor usá-lo. Para tirar o melhor proveito dele. Certo, celular, a gente hoje em dia pega o celular, liga e começa já brincando a aprender, mas está conhecendo ele, mesmo que seja brincando, descobre o recurso, pergunta um, pergunta outro, ou jeito tradicional, lê o manual da pessoa que compra um carro. Se lê às vezes o manual, ele te ensina a fazer e utilizar. Todos hoje em dia tem aqueles programas, como chama, de computador de bordo, com um monte de acessórios aí,
funções.
Então, se você estuda, você simplesmente você pode melhor usufruir dele. Ok? Ou seja, Ah, eu não sabia como se ligava o som. Você fez uma viagem. Se você soubesse ligar o som, poderia ter ligado o som e teria uma viagem eventualmente mais placenteira.
Mas e se você entender, você vai aproveitar sempre mais? Sempre
pois não, mas você pode fazer melhor. Porque você envolve mais um sentido. Você pode estar envolvido na questão. Não é simplesmente você ouviu e fica algo, sabe, aleatório.
Mas várias vezes fala que só você fazer sem entender está mais elevado ainda, porque só você acredita.
Não.
Não, você fazer...
Você fazer sem entender, isso demonstra a subjugação. Mas quando você entende, você pode fazer melhor.
Concordo.
Qualquer funcionário num trabalho, ou faz xerox. Olha, faz xerox porque eu quero montar isso daqui um livrinho. Ele já sabe como montar o xerox de forma tal para ter onde eventualmente depois deixar margem para pôr o espiral. Uma besteira. Mas ele pode fazer a coisa um pouco melhor. É só explicar, né, do que se trata. Então, na verdade, a Torá já nos obrigou sobre isto, como está escrito. Beadata yom vashevota levaveja que chamam Elohim vashamayim mal. A Torá nos diz Beadata yom, yadata, yediá, sabedoria, conhecimento, dat. Certo? A Torá diz que você deve conhecer. Não é simplesmente algo superficial. E a prova disto é que simplesmente... Que significa? Beadata yom vashevota levaveja. Saberás hoje e lehashiv vashevota. Devolverás até o coração. O que significa devolver ao coração? Tem que ser um conhecimento tal que desperte um sentimento.
Igual estudo, né? Não é raro o nome que se dá.
Não. Não.
As pessoas discutem as opiniões para chegar
não.
ao consenso.
É mais aqui, mais profundo ainda. Porque aqui a questão é simplesmente, já, não deixa de ser, mas é mais profundo. Por quê? Porque tem que despertar um sentimento. Leashiv elalev, tem que trazer para o coração. Não pode ficar no aspecto racional, intelectual. Que qual é a diferença? Quando você estuda no aspecto somente racional, você não entendeu, aí chega num ponto, como você falou agora, Arnaldo, a pessoa simplesmente o quê? Tem a recompensa de ter aceitado. Mas aqui estamos num nível muito mais profundo, muito mais elevado. Qual o nível mais elevado e profundo?
É ele está aceitando espiritualmente.
Quando isso desperta um sentimento, quando isso te leva a querer. Hoje alguém te explica que aquilo lá tem um monte. Alguém te falou, você tinha um celular antigamente Android. E te explicaram que eu tinha com o iPhone, tem isso, e que é um melhor por aquilo ou por outro. Você foi e comprou e trocou de celular. Por quê? Já, aquele conhecimento despertou um desejo, despertou um sentimento. Hoje em dia você talvez está mais contente com esse telefone. Por quê? Porque te envolve não somente emocional, que você gosta, sino também racional. Tem uma lógica, porque acha que ele é melhor, sei lá, mais útil, tem mais benefícios. Ok?
Aí você saber usar ele é muito melhor, você aproveita todos os recursos dele.
Mas isso está ligado com o quê?
Com conhecimento.
Mas um conhecimento ao ponto que te leva ao quê?
A gostar.
E a te criar, então, um prazer. Caso contrário, você faz subjugado, você não tem prazer.
Mas o cara que faz, gosta por gostar. Como falando de Hashem, né?
Não, gosta por gostar de qualquer coisa.
Não, sim, mas... Mesmo sem entender um monte de coisas. É isso que eu acho que ele quis dizer naquela hora.
Sem entender boa parte coisas, do que a gente faz é sem entender.
Sim, mas você deve tentar entender. Essa é a questão, essa virtude.
Como é que fica isso com a Sevinishma? Você faz e depois você vai entender.
Exato, mas devo tentar entender.
Mas primeiro você faz.
Concordo.
Que eu acho que ele tá... Você acaba fazendo... Não vai entender o que você
está
fazendo.
Não, o que eu estou vendo que ele dizer, talvez, como ele falou, e aí sim, vou dizer, o Arnaldo está certo, que o entender não é condição para fazer.
Sim.
Por isso que nascer está primeiro, sim. E depois vem Nishma. Faremos e ouviremos. Ouviremos significa entender, justamente. Então, primeiro devo fazer. Essa é a questão.
E essa etapa que você está falando de, depois que você entende, despertar, já é uma etapa superior. Né? Depois que você está entendendo, talvez aquilo desperte um sentimento em você. Não é uma...
É uma garantia.
Garantia que isso vai acontecer.
Concordo contigo.
Porque muitas vezes o entendimento te traz...
mais confusão.
E sentimentos conflitantes, até. Ele desperta sentimentos, mas nem sempre sentimento é uma coisa que vai ser boa até para você.
Mas a ideia é...
A gente só tratou o lado positivo da coisa.
Não.
Você falou do celular, o exemplo, é aquilo que vai te dar um prazer.
Não, mas também então, você evitar algo negativo.
Sim.
O racional, quando desperta um sentimento, você está mais envolvido. Você está mais compenetrado com aquilo. É que nem se eu tenho alguma coisa que eu gosto. Mas se ainda sei que isso faz bem, como chama? O meu nível de convicção é maior também.
Você vai fazer com uma outra convicção.
Com convicção,
com convicção.
No outro, tô...
Então, bom, existe... É mais fácil uma coisa que você gosta, você saber que faz bem, é mais fácil você aceitar uma coisa que faz bem e você começar a gostar.
Não, mas é melhor do que uma coisa que você gosta e não sabe que faz bem. Então você pode eventualmente ficar moderando, porque talvez faz mal em excesso, será o quê? Tem todos os excessos em certa forma.
Aí, mas o conhecimento te trouxe isso que faz bem.
E aí você desperta um sentimento maior. Evolui.
Livre para...
Então, o que nos diz aqui, a Torá nos diz, voltando ao assunto... Veia data, Yom Vashivot Alemaveja, saberás, hoje trarás de volta para teu coração. Como está escrito no Deuteronômio 4,39, justamente, aquilo que está escrito justamente também. A pessoa deve chegar, velo yashiv el livo, velo dat, velo tmuna. E não trazerá, a pessoa não consegue despertar um sentimento se não tem racional dentro. Pode ser algo natural, mas você despertar um sentimento. A pessoa sabendo que tem algo que é bom, você estuda que isso é bom, é positivo, é bom, é positivo, isso desperta um sentimento, um desejo também. É simples, como uma propaganda. Vai te dizendo que este produto tem tal virtude, por exemplo. Um vendedor, o que faz um vendedor? Vamos lá.
Só destaca as virtudes das coisas.
Não só destaca. Não é que destaca, ele explica que esse produto é bom e é melhor por A, B, C, D. Vou comprar uma batedeira. Tem 1000 batedeiras no mercado. Por que quando vou vender minha batedeira, eu tenho que explicar por que minha batedeira vai ser a solução da vida da pessoa? A minha batedeira é a solução. Porque é econômica no custo, econômica na manutenção, muito durabilidade, prática, fácil de usar, fácil de armazenar, desmontável, lavável, sei lá o quê. A pessoa falou, bom, eu quero uma batedeira, é essa. É simples. Ainda não quer batedeira, mas se quiser batedeira, vai ser essa. Pode ser o vendedor ainda, melhor ainda.
Inventa.
Não, esse é o inventor, não é vendedor. Que ele te fez comprar batedeira, você ainda não sabe para que serve, mas você comprou. Ele te enfiou, ele te enrolou de tal jeito que...
Ele criou a necessidade.
Mas é uma realidade. Não é criar a necessidade. Ele te fez acreditar que você sem essa batedeira não tem como ser feliz. Depois você vê as parcelas aí. Isso que diz David Amelech, o rei Davi, alav shalom, quando ele diz, Vata Shlomo bni, dá-te Elokei avicha avdeo velev shalem, como falamos agora. O rei Davi fala para o rei Salomão, e agora, meu filho, saiba o Deus de teus pais. E aí, avdeo velev shalem, o benech v'schafetza. Que kol devavot do rei Hashem. Diz que, e aí, Beabdeu Belevav Shalem, você vai servi-lo com coração pleno, o Benefesh Hafetzah, um coração de uma alma desejosa, que Kol Levavot Doresh Hashem. Pois Hashem exige todos os corações. Na verdade, o que Hashem quer? Hashem quer realmente que a gente, e aí vou te responder, que a gente sinta. Hashem quer o coração. Ah, é verdade que tem uma recompensa especial fazer-se entender. porque você significa que você aceita o jugo divino, porém, quando você entende, você faz com muito mais intensidade. E isso que de fato Hashem quer. Hashem quer que você tente entender. Não que aceite assim, está escrito. Primeiro isso. Segundo, quando ele fala aqui, Davi, rei Davi para o Salomão, o rei Salomão, o que, que ele diz? Beavdeu belevav shalem. Belev shalem. Sirva ele com coração pleno. Certo? O único jeito de você servir com o coração pleno também quando o racional está bem, está envolvido. Hoje o coração tem dois lados. Tem um lado natural, instintivo, de gosto, etc. E tem um lado irracional também. Você ensina, teu filho gosta de você porque você é o pai dele. Certo? Mas você explica que ser pai significa, obviamente, ou tenta transmitir, quando você quer que ele te respeite e tudo mais. Não é somente gostar de você, não te respeitar. Por quê? Porque você é o pai. Existe um lado também racional, não só emocional. E este lado racional faz que você possa servir com o quê? Belev Shalem, com o coração pleno. Senão vai estar faltando alguma coisa. Porque tem dois lados no coração. Do lado simples e pleno, e como chamar? E puramente emocional. E tem um lado racional também.
A gente está falando sobre
a unicidade.
Não, sobre. Nós estamos falando sobre unicidade, nós estamos falando sobre estudar sobre a unicidade. É. Porque estamos falando sobre. Tá bom, achei que eu quero achar errado. Tá bom, eu acredito que Deus é um. Acabou, eu sou monoteísta. Até agora estudar isto. Entender. Entender o que, que significa, às vezes, Einod Milvado. Tem uma frase em hebraico que significa não tem ninguém fora ele. Não tem nada fora ele, aliás. Eu estou com Hashem. Hashem Roi, Lo Achzar. Que diz o rei Davi no Salmo? Certo? Deus está comigo, nada. Deus é meu pastor, nada me faltará. Como diz a famosa frase de caminhão ou de táxi, não? Deus é meu pastor, nada me faltará. O que significa? Ele é um pastor que vai me prover tudo. Estou nem aí. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem carro novo, não tem carro novo. Tem viagem, não tem viagem. Tem Hashem, não me falta mais nada. Acabou. Mas um nível muito, muito profundo, muito elevado. Então, na prática, entender e viver isto, essa é a questão. Isso que nós estamos estudando. Não, a pergunta foi boa porque a gente pode perder o foco. O foco é justamente entender por que precisamos estudar sobre a unicidade de Hashem. Falando da unicidade de Hashem, tudo é Hashem. Em todo lugar ele está. Em todo momento e em todo lugar. Certo? Onipresente. O que significa falar que Deus é onipresente? Tá bom. Está em todo lugar.
Mas a unicidade é que ele é um.
Mas o que significa estar em todo lugar? O ser humano não percebe que a gente está em todo lugar. Ele, quando quer fazer algo errado, fecha a porta, desliga a luz, sei lá o quê. Que ninguém, ele olha pela janela e vê se ninguém vê. Certo? A gente está lá! Será que tem algum lugar que a gente não está? Como diz o Zohar, Kabbalah. Leita tarpanu imine. Não tem nenhum lugar onde Deus que está livre de Hashem. Não tem nenhum lugar. Exemplo prático, o jovem, o primeiro cigarro onde ele fuma.
Bem.
No banheiro, escondido. Por quê? Porque ninguém veja. Sim? Hashem está vendo. Tanto quanto se você está em praça pública. Só que a pessoa não para para pensar, não. Não faz parte do seu, como chama? Do seu ser. Do seu ser, da vida.
Da racionalidade dele pensar nisso racionalmente, que está em todo lugar.
Então, esse é o ponto.
Ele se preocupa com o outro, mas não com Deus. Está preocupado com o outro.
Com o pai não veja ele.
Não, mas qualquer coisa errada, no geral. Ele diz, olha, o outro está vendo o que eu estou fazendo, está preocupado com o próximo, mas não com... tipo, fazer uma coisa errada no chapéu, ou coisa assim.
Então, eu acho que pode ser uma pessoa interessante, levar em consideração. Bom, isso é outra questão. Isso é... A pessoa que está preocupada com o próximo, não com a chama, isso é outra questão. Existe. Existe. Vivemos numa sociedade onde isso existe. Não vamos ser. Vamos chamar. Paposo com a peneira. Então, por isso que vemos em vários lugares, justamente, que a pessoa deve tentar saber. E Deus te exalta, justamente, como está escrito, a Sagveu que Adashmi. A Kadosh Baruch Hu disse, vou te elevar, vou te, como chamar, enaltecer, porque sabe meu nome. Então, simplesmente, então, em vários lugares vemos que justamente o nível maior de louvor, de exaltação, é a pessoa que conhece a Shem, a pessoa que está nesse nível de chegar e conhecer. E como nós já falamos uma vez, o que, que é conhecer? O que, que é conhecer? Dat.
Fazer parte.
Quando existe uma interação ao ponto que um está envolvido no outro, faz parte do outro. Uma conexão diferente. Como diz o profeta, que em Bezoti, Talel, Amitalel, Askel, Veyodauti. Ou seja, justamente... A pessoa deve, askel, deve entender, seher, inteligir, tem que tentar racionalizar e saber Hashem. Então, a pessoa deve, justamente em todo momento, tentar se aprofundar para o estudo da Torá, para ele saber e poder chegar a esses níveis tão elevados. Por isso que Deus nos prometeu, reverá, todos esses níveis de forma racional. Então, como está escrito, Ve'achu goim le'orech u'melachim le'nogazarcher. E justamente vão, os goim vão seguir e as nações vão seguir a nossa luz. Então, cada um deve tentar, isso é nossa obrigação, de justamente sim entender a unicidade de Hashem. Então, agora estamos justificando por que devemos estudar. Devemos entender e o positivo que é quando você sabe do que está se tratando, o que na prática Kadosh Baruch Hu ele nos pretende de nós quando nos fala Shema Israel, Hashem Elokim, Hashem Elokim. Ouve Israel, o que, que significa esse Shema Israel? O que, que a gente está pretendendo? Nós falamos Shema Israel pelo menos duas vezes por dia. O que, que a gente pretende de nós? Isso, que nós aprendemos agora neste capítulo?
Que você tenha conhecimento sobre
que a gente entenda, que a gente esteja envolvido com isso, que isso mexa conosco, que como diz, de alguma forma penetre pelo lado racional até o ponto que você chega aí, se depois então
despertar emocional.
Despertar um desejo.
Está claro? Vamos continuar. Agora surge a pergunta, então, como pode ser? Como, através do estudo, do análise sobre a verdadeira unicidade de Hashem, e o que nós devemos saber antes de analisar, por sobre isso está escrito que todo aquilo que todo aquele que a gente quer saber, em geral, e quando a gente se contenta com a própria existência, devemos primeiro perguntar e analisar do que se trata. Ou seja, a pessoa deve analisar tudo aquilo que você perguntou antes. Deveria ser. Então, para que é? Como que é? Para que? Eu vou comprar um objeto, por exemplo. Para que? Alguém me vender sei lá, um aparelho, uma batedeira, vai. Não, uma batedeira. Para que eu preciso uma batedeira? Para que? Então, primeiro que nada, o que é uma batedeira? Pode me vender um aparelho que não sei o que é. Batedeira, a gente mais ou menos tem uma ideia. E segunda pergunta, uma vez que já sei o que é, para que? Então, a pessoa compra uma batedeira, não é bom porque você vai cozinhar. Na minha casa não se cozinha. Ou a gente sai para comer ou manda vir pronto? Pode ser. Então, para que o cara vai comprar uma batedeira? só para ter, só para ganhar dinheiro o fabricante, importador, vendedor, sei lá o quê? Não. Dá mais mola, uma tzedaká, mais barato. Mas Deus, abençoado seja ele, na verdade a pessoa não pode perguntar sobre ele, certo? Ah, por que é ou para que é? Hashem é a origem, a raiz, a base de tudo. Então quando nós vamos entender justamente e analisar sobre a existência de Hashem, e vamos estudar isto melhor, se ele é um ou mais do que um, ou quando nós vamos saber simplesmente, aí chegamos à conclusão que ele é um, e vamos analisar o que significa que ele é um.
Tudo.
Não. Se ele é tudo, não é um.
Único.
Um não é único. Nós já falamos sobre isso. Tem uma diferença, nós já estudamos sobre isso. Tem uma diferença de dizer Deus é um e Deus é único. Nós falamos Hashem no que? Hashem Echad, não Hashem Yahid. E o que significa? Deus, nosso Deus é um. E nosso Deus é único. Certo? E aí vamos entender o que significa a unicidade de Hashem plena. Como diz o pastor Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Por isso que nós devemos analisar primeiro, certo? Se este mundo tem um criador ou não. Como exemplo do quadro que falamos outro dia. Caiu de Ramon Tinta e o quadro ficou pronto? Ou alguém pintou? Você não estava no
chão.
Então o mundo está aí. É menos que um quadro? Ou ele surgiu sozinho? O ecossistema, toda aquela, como chama? Cadeia alimentar e tudo mais. É todo um ciclo que é perfeito demais para dizer, hein? Certo? Não é aquelas pinturas, como dizem, impressionistas, que dizem, joga tinta e...
Quer dizer que veio de uma explosão.
Está muito perfeito para ser consequência de uma explosão. Então quando a pessoa vai entender, justamente vai chegar na conclusão que o mundo tem um criador e o que significa esse criador e qual que é a novidade disto, e ele vai começar a estudar e analisar se, como falamos, ele é um ou mais, e vai estar tudo claro para ele que ele é um só. Já, primeiro tem um criador, segundo esse criador é somente um, não tem dois ou mais. E aí vai continuar o que significa ser um. E que significa, que nós falamos às vezes, tem um passageiro ou um verdadeiro. E o que significa justamente sobre o Criador? Aí ele vai chegar num nível completo, onde a unicidade de Hashem no seu coração vai ser tal que ele vai racionalmente também chegar a isto com a ajuda de Hashem. Então a pessoa precisa, o benefício justamente disso, mas primeiro é diferente de qualquer objeto. Quando nós estudamos sobre qualquer objeto, primeiro queremos saber o que é objeto e para que serve. Então de alguma maneira, primeiro você precisa saber e chegar à conclusão que temos um criador ou não temos um criador. Não adianta falar com a gente, ah, eu acredito na Shem, não acredito na Shem. O ponto de partida, o ponto pacífico, é que existe um criador. Não adianta falar e querer estudar e analisar Hashem se você não acredita que existe Hashem, Criador do Universo. Por isso, quando nós definimos Hashem, definimos de duas maneiras. Como definimos Hashem? De forma genérica. Nós definimos Hashem primeiro como Criador do Mundo, certo? Zecher le'Ma'aseh Bereshit, ve Zecher le'Yetziat Mitzrayim, e também como aquele que nos tirou do Egito. Aquele Criador nos escolheu e nos tirou do Egito, já nos fez seu povo. Aquele que foi o Criador. Como está escrito, Anochi Hashem Elokecha Asher Hoceitich Meretz Mitzrayim. Esse é o teu Deus que te tira a terra do Egito. Mas que Deus sou eu? Aquele que criou o mundo. Só que a criação do mundo é algo geral. Te tirou do Egito é algo específico que tem a ver conosco. Ok? Yot lechal Elohim, para ser teu Senhor. Então, na prática, a pessoa tem o compromisso de entender, e quando ele entende, devemos saber que é diferente do que uma análise racional, como a gente faz com um determinado objeto. Você pergunta o que é e para que serve. Aqui eu parto do princípio que como posso racionalizar que existe Hashem, que criou o mundo, também tenho que entender o que isto significa.
E o povo que acredita em Deus e que não foi e que não saiu do Egito? O outro povo não é um povo escolhido, diz que acredita em Deus.
O que significa acreditar em Deus e não saiu do Egito? Primeiro que nada, vamos entender um conceito, a pergunta, de certa forma, é contraditória. Significa, primeiro que nada, vamos lá. Existe uma diferença entre antes da saída do Egito e depois da saída do Egito. Entre antes do Egito e depois da saída do Egito temos uma diferença fundamental. E depois muda também tudo totalmente desde antes da Torá até depois da Torá. Quando chega a Torá, entramos como chama?
Outro nível.
Num outro contexto. Totalmente diferente. Não é capítulo, começam novas regras, começa uma nova manifestação, começa a deixar uma expectativa de nós, nos dá mitzvot para fazer, nos dá regras, um código qual seguir e é baseado no qual devemos de agora em diante nos conduzir e comportar. Então existe totalmente diferente, uma nova etapa.
O outro povo que não recebeu, ele tem mitzvot, número 7 também, 7.
Não, toda a humanidade, o resto da humanidade tem 7 mitzvot também. É. Tem que reconhecer Hashem, etc. e tal. Mas
eles acreditam, por isso, eles são.
É que nós temos uma recompensa maior também por fazer todas
essas coisas.
Mas não é questão da recompensa maior ou menor, não é por aí. A questão é diferente, nós fomos um povo escolhido. Mas escolhido, na verdade, na prática. E devemos dizer, não é somente um privilégio, é por sobretudo um compromisso. É um compromisso.
Muito maiores as obrigações.
Além das obrigações, a expectativa é o compromisso, justamente. Você está em outra situação. Tem gente que diz, tem uma expressão que utiliza o Talmud, diz, como fala para a abelha. Olha, não quero o teu mel, mas também não quero o teu ferrão. Sabe? Você quer mel, pode levar ferrão também. Ou seja, não necessariamente, mas existe. A gente oferece o mel, e o mel tem de certa forma, um ônus. O bônus vem atrelado ao ônus. Não existe um sem o outro. Então, cada um de nós devemos levar isso em consideração. Se Deus quiser, semana que vem não teremos aula, vai ser Rosh Hashanah. Aproveitar já todos um Tivá, Hatimá Tová, Lishoná Tová Metuká, um ano bom.